Voltamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.
A estabilidade no cargo e a aposentadoria integral são apontadas como regalias que só os servidores públicos têm. Mas será que esses benefícios ainda continuam valendo? Saiba agora na segunda parte da reportagem especial O Governo como Patrão.
Depois de Maria Candelária, o humor voltou a debochar dos funcionários públicos muitas outras vezes.
Tem arrancado gargalhadas dos internautas uma esquete do grupo humorístico Putz Véi nas redes sociais que mostra um jovem que chega a uma repartição para se inscrever num programa do governo. Em vez de ajudar, a atendente faz de tudo para dificultar a vida do cidadão.
Tudo aqui.
Olha, mas eu vou precisar de 15 fotos 3x4, viu?
Sim. Olha aí, aqui as fotinhas.
Ah, que pena. Essas aqui estão com brilho. Eu preciso de 15 fotos foscas.
Sim, pensei nisso também. Aqui, ó. Tudo fosquinha.
Tá. Pronto, eu vou precisar do comprovante de residência da sua casa atual, da casa do seu avô e da casa do seu tio de terceiro grau, tá?
Sim. Tá tudo aqui, ó. Autenticado.
Apesar de divertido, o programa não corresponde mais à realidade.
De qualquer maneira, além do despreparo e da falta de compromisso, o setor público sempre esteve muito associado aos privilégios. Nos últimos tempos, no entanto, vários foram eliminados.
Um deles é a aposentadoria integral, que agora só vale para os servidores antigos. Os admitidos no Serviço Público Federal a partir do ano passado, caso queiram se aposentar, recebendo o mesmo valor do último salário, precisam contribuir com um fundo de previdência complementar.
É a mesma regra que vale para o setor privado. Assim, com a nova fórmula, por mais alto que seja o salário do servidor, a aposentadoria paga pelo governo nunca ultrapassará o teto do INSS, hoje em R$ 4.390. O valor será complementado pelo fundo. Alguns estados já adotam esse modelo.
Os servidores não estão mais livres da fiscalização da sociedade. Em resposta à Lei de Acesso à Informação, de 2011, órgãos públicos pelo Brasil afora passaram a publicar na internet os salários que pagam a cada funcionário.
Uma das características exclusivas do setor público é a estabilidade. Ao ser admitido, o servidor tem quase total segurança de que vai se aposentar naquele mesmo cargo.
Passado o chamado estágio probatório, período de 3 anos no qual o servidor é avaliado, ele ganha o direito à estabilidade, algo impensável na iniciativa privada.
De acordo com o consultor legislativo do Senado, Rafael Silveira, é um equívoco encarar a estabilidade do funcionário público como um privilégio, uma benesse. Ela é, na realidade, uma garantia para a própria sociedade.
Para dar continuidade nos projetos de Estado, projetos que necessitam de permanente acompanhamento e permanente construção e evolução por parte do Estado, independentemente de posições de governo. Então o servidor público precisa de independência. Se ele não tiver essa estabilidade, haverá um nível de oscilação tão grande no setor público que pode ameaçar, inclusive, áreas estratégicas para o próprio setor público.
Mas até mesmo a estabilidade já mudou. Os servidores não são mais intocáveis. Nos últimos anos, o governo tem fechado cerco contra os empregados que cometem atos criminosos no trabalho.
Desde 2009, investigações da Controladoria Geral da União resultaram na expulsão de quase 3 mil servidores concursados do Executivo Federal, o que dá a impressionante média de 3 demissões a cada 2 dias.
Na avaliação de Regina Pacheco, coordenadora do mestrado em Gestão e Políticas Públicas da Fundação Getúlio Vargas, todas as mudanças que diminuem a distância entre o setor público e a iniciativa privada são positivas.
Reformas em curso nos últimos 30 anos, 25 a 30 anos no mundo todo, trataram de diminuir essas diferenças entre proteção a funcionários públicos e as relações de trabalho ou as condições de vínculo de trabalho no setor privado em geral.
A professora avalia que as mudanças feitas no funcionalismo até agora, embora necessárias, ainda foram bastante tímidas. De acordo com ela, demitir apenas o servidor que comete ilegalidades no cargo é muito pouco.
Uma pessoa tem que poder ser demitida por não ter o perfil requerido para o cargo, ou não estar comprometida, ou não desempenhar bem, né? E no caso do Brasil, isso, infelizmente, apesar de ter sido aprovado na emenda constitucional número 19, não foi até hoje regulamentado, né? Então, até hoje, apenas se pode demitir no setor público por falta grave, ilegalidade, né, ou casos de corrupção, quando comprovados.
Regina Pacheco também vê problemas nos concursos públicos. De acordo com ela, as provas escritas sozinhas não são capazes de peneirar os melhores candidatos. O ideal seria acrescentar instrumentos de avaliação mais modernos, como entrevistas, dinâmicas de grupo e análise de currículo. Isso permitiria encontrar os perfis exatos para cada vaga aberta.
O presidente Jânio Quadros ocupou o Palácio do Planalto por rápidos 7 meses em 1961. Ele ficou célebre por renunciar ao cargo inexplicavelmente. Apesar do governo curto, ele baixou uma série de decretos polêmicos.
Jânio vetou as corridas de cavalo no meio da semana e colocou as brigas de galo na ilegalidade. As misses foram proibidas de desfilar usando maiôs cavados. Nem mesmo as repartições públicas escaparam de mudanças insólitas.
Em março de 1961, Jânio Quadros baixou um decreto determinando que os servidores federais em todo o Brasil passassem a dar expediente uniformizados. O uniforme do funcionalismo seria um blusão com 4 bolsos e cinto que lembrava uma roupa de safari. Era um corte que o próprio presidente gostava de vestir.
Os jornais noticiaram que os Barnabés teriam que andar na linha. Barnabé era um termo pejorativo muito usado para se referir ao funcionário público de baixo escalão que ganhava pouco e não tinha compromisso nenhum com o trabalho.
Algumas lojas, principalmente em Brasília e no Rio, que ainda concentrava muitos servidores do governo federal, chegaram a se especializar no uniforme, que tinha uma versão masculina com calça e outra feminina com saia. O decreto, no final, não pegou e caiu no esquecimento.
Na época, a roupa ganhou o sugestivo apelido de pijânio, uma mistura das palavras pijama e jânio.
O consultor legislativo do Senado, Luiz Renato Vieira, lembra que nessa época o quadro de servidores públicos era muito pouco qualificado. As nomeações se davam por indicações pessoais e não por competência.
De acordo com Vieira, é possível que Jânio Quadros, com o uniforme, tenha tentado maquiar o amadorismo da máquina pública, criar uma imagem de modernidade.
É uma hipótese que nós podemos pensar que na interpretação do presidente na época, a utilização de uniformes dessa natureza pudesse transparecer, pudesse demonstrar para a sociedade um esforço de organização, de higienização e de apresentação de um serviço público mais qualificado. Então, o uniforme quebraria um pouco aquela imagem do Barnabé, a imagem do servidor público acomodado e pouco comprometido.
Segundo o consultor, se o presidente de fato queria modernizar o serviço público, a medida mais acertada teria sido investir na qualificação dos empregados. É justamente o que o poder público vem fazendo nos últimos anos.
No Senado, o novo perfil do funcionalismo salta aos olhos. Dado o extraordinário nível de especialização do corpo funcional, a instituição frequentemente empresta profissionais ao governo para que ocupem postos de alto escalão.
Existem funcionários do Senado atuando na cúpula da Agência Nacional de Telecomunicações, do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Raimundo Carreiro e Bruno Dantas hoje são ministros do Tribunal de Contas da União e no passado foram servidores do Senado.
No Ministério da Saúde, o secretário nacional de Vigilância em Saúde, Jarbas Barbosa, pertence aos quadros do Senado. Ele é responsável pelas ações do governo de combate à AIDS, à dengue, ao tabagismo e obesidade, por exemplo. Foi ele quem deu as explicações sobre as medidas que o Ministério da Saúde tomou para evitar a chegada do ebola ao Brasil.
Barbosa foi admitido no Senado no concurso público de 2002 como consultor legislativo. Hoje está licenciado do cargo. O convite para o Ministério da Saúde foi feito com base no currículo. Jarbas é médico sanitarista com doutorado, foi secretário municipal e estadual de saúde e não é filiado a nenhum partido político.
Fui testemunha de um processo, eu creio que de mudança, né, no serviço público brasileiro, que eu creio que é extremamente positivo, né? Numa sociedade em que se aumentou o grau de acesso à educação, à informação, ao conhecimento, serviço público, para ter respeito da sociedade, ele tem que ter qualificação. A consultoria legislativa do Senado, ela é respeitada, ela produz impacto no debate fora do próprio Senado, exatamente pela alta qualificação que ela tem. Você observa um alto compromisso das pessoas.
Jarbas Barbosa chegou a ser um dos diretores da Organização Pan-Americana da Saúde em Washington, nos Estados Unidos. Ele faz uma comparação entre os consultores do Senado brasileiro e os do Congresso americano.
Eu estava lá exatamente durante aquele período que ocorreu a primeira preparação para... Estava ocorrendo a preparação para a pandemia, né, de influenza, e depois durante a pandemia de influenza de 2009. Né? Então, assim, eu fui várias vezes convidado, né, pelo comissões, né, no Congresso para falar da preparação da região das Américas em relação à pandemia. A nova qualificação aqui, eu acho que não fica a dever nada a nenhum lugar. Né? E eu vejo isso pelo impacto que os estudos e análises produzidos por esse corpo do Senado produz.
De acordo com o IBGE, o Brasil tem hoje perto de 97 milhões de pessoas ocupadas. Desse total, mais de 7 milhões são funcionários públicos estatutários.
De todos eles, 15% são servidores federais. Eles se dividem entre os três poderes. 89% trabalham para o Poder Executivo, 9% para o Judiciário e 2% para o Legislativo, divididos entre a Câmara dos Deputados e o Senado.
Você ouviu a reportagem especial O Governo como Patrão. Apresentação Ricardo Westin e Raquel Teixeira. Reportagem Ricardo Westin. Edição Leila Herédia. Locução Ricardo Nakaoka. Técnica de áudio André Menezes. Diretor da Rádio Senado Ivan Godoy. Direção da Secretaria Especial de Comunicação Social, Davi Emerick. Você pode acessar este programa pela internet em www.senado.leg.br/rádio.
Você acompanhou Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade, uma produção Rádio Senado.